Existe um ser citado na história e o que os arquivos relatam são fatos muito além daquilo que são as capacidades normais. Ele viveu no século XVIII e teve uma atuação muito importante junto a vários governantes da época. Este indivíduo, ele realizava muitos prodígios, estava em lugares diferentes, em regiões diferentes do planeta, com curta diferença de tempo. Ele era reconhecido com diferentes nomes e às vezes se passava um longo período de tempo e aquele personagem reencontrava alguém com quem ele havia estado muito tempo antes. E a pessoa envelhecida já com o passar dos anos, e ele prosseguia jovem, às vezes era tido como neto daquele anterior e era o próprio, que estava ali presente com o corpo físico ainda bastante jovial, bastante saudável. Era conhecido como Conde de Saint-Germain e ele exerceu grande influência sobre Frederico o Grande da Prússia, entre outros governantes da época. O fato é que esse ser, ele não estava sob as leis normais, naturais, humanas, sobre as quais todos nós estamos. Ele tinha a possibilidade de não só se materializar em locais diferentes, como de materializar coisas. Ele realizava grandes prodígios. Segundo a instrução esotérica, segundo os relatos ocultistas, podemos saber que esse Conde de Saint-Germain foi um imperador de grandes regiões num passado muito remoto. Ele também estava presente naquela manifestação que nós conhecemos como profeta Samuel, como José, o esposo de Maria, como Amphibalus, um monge inglês que foi guilhotinado como herege por volta do século IV, Santo Albano, que era um membro da igreja, também se manifestou como Próclus, que é um filósofo grego, como Roger Bacon, um monge ocultista, por volta de 1200. No século XV, como aquele personagem que foi o fundador da Ordem Rosa Cruz. Também como Paracelso, no século XV. Este ser também se manifestou como Francis Bacon, tido como o responsável pelos escritos de Shakespeare. Então a gente vê como este ser ou essa consciência, naquilo que nós podemos ter como registro, como informação, além daquelas atuações ou daquelas manifestações que não são conhecidas, nós podemos ver como esse ser vem acompanhando o trajeto da humanidade a longo período. Assim como esse ser, existem muitos outros, existem muitas outras consciências que acompanham a evolução da humanidade, encarnam de quando em quando para trazer impulsos, para instruir, para materializar certos terafins, de maneira que a humanidade possa receber aquele impulso no ciclo sucessivo. Um terafim é algo que permanece irradiando um certo padrão de energia. Então, esses seres fazem parte de uma irmandade interna, fazem parte de uma irmandade de consciências que abarcam um âmbito muito maior do que a própria esfera terrestre. E esses seres estão aí, incógnitos, ou às vezes reconhecidos, como esses exemplos que demos, e hoje polarizados nos níveis internos, nos níveis internos de consciência. Então, invisíveis para os olhos físicos. Essa irmandade realiza um labor incessante. Os membros dessa irmandade, os membros dessa fraternidade da luz, como é também chamada, essa hierarquia interna de consciências, trabalha incessantemente. Está permanentemente atuando nos planos internos e nos planos externos também, de maneira que a evolução possa acontecer, de maneira que aquilo que é o desenho, aquilo que é o padrão que deve ser manifestado na humanidade, por meio da humanidade, ser manifestado nos reinos da natureza, na superfície do planeta, possa se dar. Então, o trabalho desses seres, dessas consciências, é incessante. Consciências que poderiam estar polarizadas, enfocadas em âmbitos imateriais, poderiam estar se manifestando, poderiam estar se exprimindo como instrumentos de evolução que são em mundos incorpóreos e estão aí, muitas vezes até em corpos físicos, na superfície da Terra, para trabalhar em prol desta libertação da consciência humana, desta evolução dos mundos. Se nós refletirmos sobre o que significa isso, sobre o que significa a encarnação de um ser como Saint Germain, se nós tomarmos alguma notícia, porque o que sabemos da vida desses seres é algo muito superficial, é algo biográfico, histórico, ou às vezes legendário, mas é superficial em relação ao que a presença de um ser como esse significa para a evolução planetária. Mas mesmo com essas pequenas centelhas da vida de um ser como esse, se nós refletirmos sobre isso, nós vamos ver o sacrifício dessas consciências, vamos ver como essas consciências estão trabalhando permanentemente, como elas se esforçam para conseguir levar a humanidade a realizar um mínimo daquilo que deve ser realizado. Saint Germain realizava verdadeiros milagres para os governantes da época. Realizou profecias alertando os governantes daquilo que poderia acontecer se eles não tomassem certas decisões, se eles não assumissem a condução da sua tarefa numa certa direção. Então, essa hierarquia planetária tenta despertar a humanidade de todas as maneiras possíveis e tenta retirar a humanidade desta carga de inércia muito grande na qual ela se encontra normalmente, de maneira que ela possa visualizar, perceber um pouco mais daquilo que seria a tarefa própria, daquilo que seria a tarefa da humanidade dentro desse circuito, dentro desta evolução na superfície da Terra. Se nós tivermos em conta essa reflexão, se nós tivermos em conta o pensamento da existência dessa irmandade, nós vamos poder abrir as nossas antenas um pouco mais nessa direção e vamos possibilitar que os nossos corpos possam receber mais essas influências, esses impulsos, e que possamos estar aqui mais ativamente como irmãos, como prolongamentos, como membros desta fraternidade interna. Quando ficamos diante desta existência da fraternidade interna, se nós refletimos realmente sobre o que significa a presença desses seres e o labor e o trabalho incessante desses seres na órbita psíquica do planeta, nos planos internos, nós começamos a compreender um pouco mais o sentido da cooperação. Então, nós vamos descobrindo a cooperação não mais como algo que nós nos colocamos como uma obrigação dentro daquilo que a nossa consciência já indica. Mas começamos a perceber a cooperação como algo inerente à vida, poder cooperar, participar desse fluxo da evolução, deste labor, desse esforço, desses seres, desses irmãos maiores, se torna uma verdadeira alegria. Quando este ser, esse Conde de Saint-Germain, estava presente, ele era caluniado, ele era tido como mentiroso, um mágico. Ele recebia todos os adjetivos possíveis e todas as incompreensões possíveis e era compreendido por alguns. Então, quando alguém assume a tarefa de ajudar a humanidade a dar algum passo, a evoluir, já faz parte, aqui na superfície da Terra, o indivíduo ser incompreendido, principalmente por aqueles que estão sendo diretamente servidos e ajudados por ele. Então, isso está dentro da lei do serviço aqui na Terra. Então, se nós vamos nos colocar a serviço, o primeiro ponto é nós não esperarmos ser compreendidos. Nós não esperarmos que aqueles aos quais estaremos servindo nos compreendam, reconheçam o trabalho que estamos fazendo. Hoje, o impulso para o serviço é muito grande, é muito amplo. As almas estão despertas para o serviço muito mais do que nos séculos passados, dada a presença dessas consciências nos planos internos. Então, o trabalho que foi feito em todo esse tempo despertou as nossas almas num grau que antes não havia sido alcançado. Então, as nossas almas estão muito mais prontas para o serviço do que antes, do que no século XVIII, na época da monarquia, ou nos séculos anteriores, quando a consciência humana era muito mais lenta, o letargo na humanidade era muito maior. Agora, ainda hoje, em relação ao que deveria ser, nós respondemos um mínimo. Então, uma consciência como o Conde de Saint-Germain, que esteve encarnado em corpo físico, na tentativa de conduzir a humanidade na época, numa certa direção, e de evitar que certas coisas acontecessem, hoje essa consciência está ativa e atuante nos planos internos e é reconhecida como Antuac, que é essa hierarquia, que está atuando diretamente pelo centro interterreno de Mirnajá e que é o impulso base para a manifestação do que acontece hoje na superfície da Terra como impulso espiritual. Então, hoje, um trabalho evolutivo, espiritual, é possível acontecer não pelo esforço humano. O esforço humano não seria suficiente para manifestar uma obra evolutiva hoje, de amplitude planetária. Então, para que um trabalho evolutivo de âmbito planetário possa existir e permanecer na sua tarefa, é necessário o impulso, a proteção, a guiança, a instrução de membros da hierarquia. Isso acontece nos planos internos. Sem isso, não é possível que a obra sobreviva à influência e à atuação das forças involutivas, que hoje estão funcionando abertamente no planeta, basta olharmos em torno. Então, não fosse essa presença desses seres, dessas consciências, como esse Conde de Saint-Germain, que hoje se apresenta como essa hierarquia Antoac, não fosse a ação desses seres, não seria possível a existência de obras evolutivas manifestadas. O trabalho seria prioritariamente nos planos internos. Então, se nós somos chamados a estar atuando em serviço da evolução, se somos chamados a estar atuando pelo bem da humanidade, onde estivermos, nós estamos respondendo a um chamado do nosso ser, da nossa alma, que foi tocada pela obra, pelo impulso desta irmandade interna. Então, se somos chamados ao bem, se somos chamados a ajudar de alguma maneira aos nossos irmãos, se somos chamados de alguma maneira a atuar pela evolução, pelo bem dos seres, se somos chamados a dizer não para aquilo que não está de acordo com a nossa consciência, se somos chamados a dizer não para aquilo que é involutivo, então nós estamos respondendo ao trabalho, à obra desta irmandade interna, de todos esses seres que não pertencem a esta terra, que não pertencem a este mundo e que estão aqui presentes para nos ajudar a entrar mais livremente, mais conscientemente na corrente evolutiva. Então, esta fraternidade está aí. E se estamos respondendo a esse chamado dessa fraternidade, teríamos que procurar refletir o que significa isto. Não deveríamos fazer como os governantes no século XVIII, que tiveram de viva voz a presença de um membro dessa hierarquia e que se ocuparam de outras coisas, se ocuparam da corte, dos bailes, dos minuetos, dos banquetes, e não reconheceram ou não foram capazes de responder àquele impulso que estava ali presente. Então, muitas vezes, nos colocamos a serviço, procuramos responder a esse chamado que surge na consciência, que surge no coração, mas fazemos isso dentro de um estado meio letárgico, fazemos isso ainda preocupados com as nossas próprias coisas, com as nossas próprias dificuldades, colocamos dificuldades naquilo que seria a tarefa, que seria o trabalho a ser realizado. Continuamos vivendo envoltos nos problemas humanos, que não são problemas na realidade, e não vemos a proporção, não vemos a qualidade do impulso que nos está sendo confiado. Porque, na verdade, quando percebemos que temos algo a realizar como serviço, se somos capazes de nos organizar na vida externa para estar a serviço, para fazer algo que não é para nós, para fazer algo que é para um bem comum, fazer algo que é para o bem da humanidade, se nós humanamente já somos capazes de dedicar o nosso tempo e o nosso esforço para isso, isto é sinal que o nosso ser já respondeu nos planos internos, que o nosso ser já reconheceu, num certo grau, a existência dessa hierarquia, a existência dos grupos internos, que o nosso ser está buscando encontrar a sua posição dentro dessa hierarquia. Então, se estamos nessa categoria dentro da humanidade, nessa categoria dos seres de boa vontade, ou nessa categoria dos aspirantes, dos seres que aspiram ao bem, então nós temos que saber que algo nos está sendo confiado. Então nós temos que despertar que nós não somos mais apenas o que éramos. Nós não somos mais apenas aquele ser individual. Nós passamos a ser parte desse circuito. Nós passamos a ser parte, num certo grau, desta fraternidade. Então é como se estivéssemos conduzindo um recipiente muito precioso. E aquilo é tão delicado que nós colocamos toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado no cumprimento daquela tarefa. Aquela tarefa verdadeira que é o serviço não sai do nosso escopo. Estaríamos ali com todos os nossos sentidos alertas. Estaríamos com a nossa atenção toda presente ali para que nada, nenhuma interferência roubasse aquilo, para que nenhum indivíduo, nenhuma situação nos desviasse daquilo. Estaríamos dedicados ao cumprimento daquela tarefa, porque aquilo seria algo muito importante a ser cumprido e que foi dedicado a nós. O serviço hoje é algo assim, ainda que normalmente não percebamos isso. Nós desconhecemos a repercussão das nossas ações. Nós desconhecemos a repercussão daquilo que fazemos e daquilo que deixamos de fazer. Nós, seres de boa vontade, aspirantes, somos parte de um circuito por meio do qual esta obra da evolução deve se materializar, deve tomar forma aqui nesse plano físico. E nós desconhecemos a repercussão daquilo que fazemos incompleto e daquilo que deixamos de fazer. Desconhecemos quantas possibilidades poderiam surgir novas se respondêssemos a contento e aquele circuito pudesse se expandir. Então, pensamos que uma ação nossa é algo particular, é algo doméstico. Nesse circuito não é assim. Nesse circuito, algo que fazemos abre uma porta pela qual muitos outros indivíduos vão poder passar depois. Nós lançamos possibilidades que outros indivíduos vão tomar aquela possibilidade e dinamizá-la, expandir aquilo. Então, uma decisão que um indivíduo toma num certo local na superfície do planeta, uma decisão evolutiva, possibilita que outros indivíduos em outros pontos do planeta, outros indivíduos que nem conhecem aquele primeiro, tomem eles as suas decisões, que eles reconheçam a sua posição dentro desse serviço, ou reconheçam um pouco mais. Então a nossa ação, ela não é individual, ela não parte de nós mesmos e ela não termina em nós. A nossa ação é muito mais do que aquilo que aparece externamente. Então, por exemplo, nós temos a tarefa de limpar uma sala. Aquilo é tão importante quanto socorrer um indivíduo que está prestes a se afogar. Se nós estamos diante de um indivíduo que está prestes a se afogar, nós vamos colocar ali todo o nosso esforço, o nosso pensamento se concentra naquilo totalmente. Nós descobrimos possibilidades em nós que nós não conhecíamos. Por quê? Estamos diante de uma necessidade premente que evoca em nós uma resposta. Limpar uma sala deveria evocar em nós, das nossas células cerebrais, da nossa qualidade de vibração, daquilo que nós emanamos, da nossa possibilidade de materializar algo harmonioso, evolutivo, no mesmo grau. Qualquer ação nossa deveria ser algo que nós extraíssemos do nosso ser tudo que existe e aquilo que desconhecemos ainda. Porque aquilo é mais do que está sendo realizado externamente. Uma sala que é ordenada e na qual se coloca harmonia, uma sala que é ordenada com ritmo, uma sala que é ordenada dentro do tempo justo, aquilo é um canal no campo sutil do planeta por meio do qual uma vibração interna pode se irradiar. Aquilo se transforma num templo. Aquilo se transforma num santuário. Aquilo se transforma num terafim. Então aquilo não é uma sala que é limpa. Aquilo é um templo, aquilo é um terafim, aquilo é algo que permanece pulsando com um ritmo de evolução, com um ritmo de luz dentro do campo psíquico planetário que é obscuro. Então, teríamos que saber que quando nós nos colocamos à disposição da evolução, o nosso tempo, a nossa ação não é mais nosso. O nosso tempo e a nossa ação pertence ao cosmos, pertence a Deus, pertence a essa irmandade. Então, deveríamos estar cônscios, deveríamos estar atentos, conscientes, porque um minuto que passa, no qual nós nos dispersamos, aquele minuto passou. Aquilo foi perdido. Uma energia preciosa foi dispersa. Deixamos de materializar algo que proveio dessa hierarquia e que deveria estar aqui, impresso até o plano material. Isto significa um certo sentido de responsabilidade. Não temos que ficar preocupados, porque estaríamos dispersando a nossa energia na preocupação. Este sentido de responsabilidade é algo que vem do coração, é algo que é permeado pela alegria, é algo que vem da entrega e é algo que está permeado também pela lei da repulsão, aquilo que vai nos adestrando no sentido de afastar do trajeto aquilo que não pertence à meta, aquilo que vai nos tirar da meta, aquilo que vai nos dispersar da meta. Então, temos também que fazer esse aprendizado. Este personagem, Conde de Saint-Germain, hoje é reconhecida como esta hierarquia Antoac, que está por detrás da manifestação das obras evolutivas no planeta de maneira muito intensa, porque é um dos canais para o ingresso da energia de sétimo raio no campo planetário. Então, essa energia que está cada vez mais presente no planeta tem nesta hierarquia um canal importante. Então, este Antoac está aí. E aquilo que Saint-Germain fazia na época, que materializava coisas, fazia milagres, tinha um controle das leis materiais. Aquilo cabe a nós buscar, e aquilo começa em nós. Então, o prodígio que temos que realizar agora é um controle das forças materiais em nós, começa em nós. Então, temos que saber controlar o pensamento, temos que saber colocar o pensamento naquilo que é o objeto que deve ser manifestado, que é a meta. Temos que ser capazes de visualizar o que devemos fazer, qual é a prioridade do momento. Isso cabe a nós fazer. Temos que ter domínio, controle das forças do sentimento, do desejo, da reação, das forças etéricas, dos instintos, dos hábitos. Isso cabe a nós fazer. Então, esse é o primeiro prodígio, aprender este controle da força material. E aprendendo em nós, vamos nos tornando capazes de controlar essas forças no ambiente, vamos nos tornando capazes de criar uma aura de proteção para que os processos evolutivos se deem. Em outras palavras, vamos possibilitando que a linhagem hierárquica dos guerreiros comece a se externalizar no nosso ser. Isso significa uma busca de precisão, uma busca do uso correto do tempo. E mais do que isso, uma busca de nós entrarmos em outro tempo. Se nós, com o pensamento, confirmamos que algo é difícil, se nós confirmamos que algo é impossível, se nós pensamos, acreditamos que algo é demorado, aquilo se torna demorado, aquilo se torna difícil, porque nós estamos, na nossa ignorância, criando e fortalecendo a própria dificuldade. Com uma energia de sétimo raio por trás, uma energia de ordem, uma energia de controle sobre as forças materiais. E plano material é pensamento, é sentimento, é desejo, são correntes etéricas, é força física. Tudo isso é material, e esse sétimo raio nos instrui neste controle do plano material, no sentido de tornar este plano material sagrado. Então, este templo que podemos plasmar vibratoriamente quando limpamos uma sala, este terafim que podemos construir na nossa ação, isto é um trabalho incessante. Então não tem um momento que estamos a serviço e um momento que não estamos. Dentro da nossa concepção, dentro da nossa agenda. Na nossa agenda, o serviço ocupa as 24 horas. E quanto mais conseguimos estar neste fluxo do serviço, maior impulso, maior alegria, maior ajuda, mais as linhagens vão se exprimindo, mais nos tornamos guerreiro aqui. Ser guerreiro significa ser capaz de criar um campo energético no qual a evolução se processa, um campo energético no qual as forças involutivas não conseguem penetrar ou penetram um mínimo necessário, um campo evolutivo no qual as forças involutivas, as forças caóticas ou as forças do mal vão sendo permanentemente transmutadas. Então, não é possível evolução sem esse campo de manifestação, esse campo de proteção. E isso provém da hierarquia, provém das naves, provém dos centros planetários, e cabe a nós, seres de boa vontade, aspirantes, manter este campo aqui nos níveis onde estamos encarnados. Então existe ajuda, sem dúvida que existe, e a ajuda é imensa. Mas nós teríamos que estar dentro desses campos evolutivos, não contaminando a aura, mas colaborando para que aquele campo possa permanecer ativo e possa desenvolver. Se nós formos observar o que aconteceu até hoje com certos centros energéticos na superfície do planeta, Fátima, Lourdes, só para dar alguns exemplos. Nós humanos vamos até lá para usufruir. Nós humanos vamos até lá para vampirizar a energia daqueles locais e para usar aquela energia para remendar a nossa roupa velha. Nós vamos lá para tentar nos curar, para continuar vivendo aquilo que vivíamos e que está, na maior parte das vezes, fora da lei. Então, ser guerreiro significa criar esse campo, participar desse campo energético, evolutivo. E este campo começa a ser criado em nós. Então, a nossa aura, o nosso campo mental, o nosso campo de sentimentos e de desejo, o nosso campo etérico, aquilo vai se tornando um ambiente vibratório, sutil, no qual a evolução vai podendo acontecer, no qual as forças involutivas vão sendo transmutadas. Isso é um processo que hoje pode se acelerar muito, dada a presença desta irmandade, a atuação desta irmandade, o grau da atuação e da presença dessa irmandade nos planos sutis. Então, esta responsabilidade, esta alegria que vem dessa entrega, isso teria que encarnar mais no nosso cérebro, nos nossos neurônios, nos nossos órgãos, nos nossos membros, nos nossos músculos. Isso teria que começar a fazer parte das nossas células. Nós teríamos que inspirar e exalar isto. Esta consciência desta irmandade não deveria nunca nos abandonar. Teríamos que trabalhar para trazer esse sentido da cooperação, mas desta cooperação evolutiva, não do aconchavo, não do trato, não da promessa humana, mas esse sentido da cooperação, da irmandade, que independe do que uma pessoa é externamente, independe do que ela manifesta, é algo que vem de dentro para fora, é algo com a luz. Então, se nós buscamos esse sentido, dificuldades externas vão deixando de acontecer. Então, deixa de haver problemas no plano externo. Qualquer situação se torna instrumento para esse serviço. Então, por exemplo, se temos que ordenar esta sala, a situação na qual a sala se encontra é o material de serviço. Qualquer situação desse cenário externo da vida não tem importância. Seja o que for, aquele é o material do serviço e prontamente nós vamos ali atuar. E vamos buscar funcionar dentro de um outro tempo. Vamos buscar funcionar dentro de um milagre, dentro de uma ordem, de um ritual, que é a manifestação de uma energia transcendente. Isso cabe a nós fazer. Então, temos que estar atentos com a palavra, estar atentos com o pensamento, com as reações, não perder tempo, não deixar de dar o máximo que podemos dar, porque muitas vezes imaginamos que estar a serviço é algo muito grandioso e negligenciamos aquilo que seria a nossa tarefa, porque no nosso orgulho mental achamos que devíamos estar fazendo algo muito importante. E muitas vezes a tarefa nos é entregue e nós nem reconhecemos. A tarefa está ao nosso lado e nós estamos ocupados com a tarefa dos outros. E não vemos o que estamos deixando de fazer da nossa tarefa. É conhecido que um membro da hierarquia encarnado não conhece a tarefa de outro membro da hierarquia encarnado. A gente pode perceber assim o grau de inteireza do ser na própria tarefa. Então, por exemplo, a mãe estava encarnada trabalhando na Índia. Um ser como Alice Bailey estava encarnada trabalhando em outro país. Diferentes graus, diferentes tarefas. E aquilo corre externamente em paralelo. São duas tarefas de hierarquia, com seus canais, com seus prepostos, com seus intermediários, e uma não interfere na outra. Se nós soubéssemos da nossa tarefa e assumíssemos a nossa tarefa, se nós fizéssemos a nossa parte totalmente, aquilo seria em benefício do todo. E se estivéssemos inteiros, aquilo que gerássemos estaria ajudando que os outros cumprissem a parte deles. Então, serviço significa dedicação integral, mas é a todo instante. A todo instante. Se nós vamos tomar um alimento, nós estamos diante daquele alimento com o sentido do serviço, irradiando algo no tempo preciso, no tempo preciso. Imaginem se vocês tivessem que entregar algo muito importante para alguém que vai estar passando numa estação num determinado momento. Então vocês têm que estar na estação no momento certo, o vagão estaciona, abre a porta, a pessoa recebe aquilo, as portas se fecham e o trem segue o seu curso. Se vocês se atrasarem, aquela oportunidade foi perdida. Tem que esperar outro momento ou tem que prover a maneira da encomenda chegar nas mãos do destinatário. Isto é assim com tudo. Se nós formos ver as nossas ligações nos planos sutis e aquilo que devemos realizar e que deve ser passado como impulso e como manifestação para outros, existe uma lei de sincronismo que é como aquela encomenda que tem o horário certo na estação. Então, cada vez que nós nos dispersamos, cada vez que nós nos ocupamos com aquilo que não é próprio do momento, cada vez que nós gastamos mais tempo para realizar algo do que deveria ser necessário, nós estamos criando uma confusão nesta cadeia de sincronismos. Nós estamos exigindo um esforço maior desta irmandade para prover e suprir a nossa falta. Então, se no decorrer do dia nós podemos gastar um minuto para decidir algo com algum companheiro de trabalho, não deveríamos gastar dois. Um minuto é o tempo justo? Aquilo foi feito em um minuto. Nós já passamos para outra coisa. Esse aprendizado, ele é mais do que algo de sermos eficazes. É mais do que sermos eficientes aqui. É nós estarmos dentro de um sincronismo que provém da hierarquia. A Terra está girando em torno do seu eixo, não para. A Terra está girando em torno do Sol. Imaginem um sincronismo. Existe uma lei de harmonia, tudo sincronizado. O Sol não nasce atrasado. Nós estamos dentro dessa lei e criamos uma confusão imensa com a nossa dispersão permanentemente. A hierarquia diz que trabalhar com a humanidade é como tirar água com um garfo. Então imagina o que nós somos e o que temos que deixar de ser. Então existe essa hierarquia. Esse Conde de Saint-Germain, ele está aí como consciência cósmica, como sétimo raio, como membro desta irmandade, impulsionando, manifestando, protegendo, criando, plasmando. E nós somos parte desse circuito. Então, atenção ao tempo, atenção ao que fazemos de cada momento. Atenção aos obstáculos que colocamos na manifestação do serviço. Atenção aos problemas que criamos e que se tornam obstáculos para a manifestação desse serviço. Atenção aos pequenos detalhes daquilo que nos cabe fazer, porque aquilo não pertence a nós. Aquilo é obra de Deus. Aquilo é parte da obra da hierarquia. E deveríamos deixar de ser obstáculos e passar a ser colaboradores, participantes, ativos, conscientemente entregues a este sétimo raio, a esse impulso de ordem, de criação, de harmonia, de manifestação daquilo que é belo, que é harmonioso, que é evolutivo. Isto é, a todo momento, a todo momento.